Para a reunião, que já temos quórum, acabará quando os seus deputados entenderem. Eu começava no ponto 1, passava a aprovar o ponto 2, que depois podemos não chegar lá, que é a apreciação e votação das atas 19, 20 e 21, de 11, 13 e 19 de abril de 2023. Quem vota contra, quem se abstém, são aprovadas por unanimidade. Então passamos ao artigo 180, que tem propostas que já vêm atrasado outras reuniões, tem propostas o Chega, o Bloco de Esquerda e o Livre. E passo a palavra então ao Sr. Deputado Rui Paulo Sousa, do Partido Chega.
Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos os colegas. Antes de começar a falar do artigo 180, ia pedir se podíamos adicionar o artigo 223 também, porque o tema é semelhante e só nós é que temos proposta no 223.
O 223, pode fazer os dois, conjunto. Que não fossem juntos? Pronto, faz separado, não há problema. Separado.
Ok. Esta proposta.
Precisamos a fazer uma coisa. Mal acabamos o 180, passamos ao 223, que ficam arrumados. Pronto. Continuando.
Ok. Esta proposta do Chega vem no seguimento de não haver qualquer fiscalização da atuação do Presidente da Assembleia da República. E, como todos sabem, o atual Presidente tem dado várias provas de necessidade de haver essa fiscalização, pelo menos no que diz respeito ao grupo parlamentar do Partido Chega. Veja-se o último caso relativo à exclusão do nosso grupo de determinadas visitas oficiais, ultrapassando, obviamente, as suas competências e incumprindo flagrantemente o disposto no regimento da Assembleia da República. Da mesma forma que o Tribunal Constitucional fiscaliza a atuação dos partidos políticos, em última instância, também deveria poder fiscalizar, quando requerido para efeito, a atuação do Presidente da Assembleia da República. Este, no fundo, é a base do nosso pedido de alteração e é um assunto que todos assistiram e têm estado a par desta questão e é com esse objetivo que pedimos esta alteração. Obrigado.
A Sra. Deputada Catarina Martins entrou agora, portanto, nós começamos pelo 180, que estava atrasado, o Chega já fez a apresentação da sua proposta de alteração, passava a palavra agora então à Sra. Deputada Catarina Martins, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente, peço desculpa, estou aqui a abrir o dossiê, mas o 180, a alteração proposta pelo Bloco de Esquerda, se eu não estou em erro, no 180 já foi debatida.
Que era
requerir a apreciação dos poder requerer a apreciação dos parlamentares dos decretos de lei, estou a confirmar. Portanto, desse ponto de vista, não tenho nada a apresentar, ou seja, já debatemos isto numa outra altura.
Muito obrigado. O LIVRE não está, mas entretanto ainda pode chegar. Vou passar aos outros partidos que não têm propostas, mas podem querer pronunciar-se, e começo pelo Partido Socialista, pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito telegraficamente, relativamente à proposta do Chega, ela é tão evidentemente destinada a resolver um problema circunstancial que até fica aquém do que podia ser uma norma que outros parlamentos e que outras realidades constitucionais têm. Porque, na verdade, a violação de direitos pelo Presidente da Assembleia é sempre merecedora de recurso para o plenário, nos termos do regimento. E, portanto, verdadeiramente mais interessante, de uma perspectiva conceptual, seria uma norma que permitisse aos deputados de alguma maneira reagir a decisões que fossem violadoras dos seus direitos, independentemente do seu autor. Está de tal forma ad hominem para um litígio pendente que até fica aquém do que poderia ser o potencial da norma. A tradição da nossa ordem jurídica, contudo, não é esta, ou seja, sem prejuízo de podermos discutir e ver outros exemplos de direito comparado, alguns até têm formas de compor litígios interinstitucionais. Há meios processuais próprios no direito constitucional espanhol, no direito constitucional belga, no direito constitucional alemão. O que é certo é que a nossa tradição não é esta e, portanto, com exceção das situações em que se pode recorrer para o tribunal das decisões de perda de mandato, tem-se optado por um caminho diferente. É uma reflexão interessante, mas, de qualquer maneira, nunca poderia ser tão diminuta no seu escopo para apenas resolver uma questão pontual. A fazer-se uma reflexão deveria ser mais ampla, portanto, não acompanhamos. Quanto ao restante, quer o alargamento da possibilidade da apreciação da apreciação parlamentar dos decretos de leis, quer as outras propostas do LIVRE, já as discutimos na semana passada, noutro ponto, e, portanto, remetemos para aí.
Muito obrigado. Tem a palavra agora pelo PSD, o Sr. Deputado Hugo Carneiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, portanto, relativamente à proposta do Chega, nós não iremos acompanhar esta proposta. Aliás, o Tribunal Constitucional hoje já tem competências bastante amplas, não fará sentido atribuir uma nova competência. Mas eu julgo que também há alguns dos problemas que a proposta visa resolver poderiam eventualmente resolver-se em grande parte se houvesse alguma conformação com a normalidade do funcionamento do Parlamento por parte do partido que apresenta a proposta. Isto traria certamente alguma paz na gestão dos trabalhos, que beneficiaria a todos, inclusive o partido proponente da proposta, e dispensaria provavelmente aquilo que é apresentado. E nós, quando dizemos isto, eu devo referir que já tivemos alguns momentos de discordância em plenário relativamente a decisões que o Presidente da Assembleia tomou, que são conhecidas, ainda a propósito da questão do referendo, da eutanásia, mas dentro das regras que estão estabelecidas, recorremos às figuras que tínhamos ao nosso dispor, e que são conhecidas também, e, portanto, julgamos que não é com o acrescentar de regras, enfim, desta natureza, que vamos resolver alguma coisa. Obrigado.
Tem a palavra agora, pela Iniciativa Liberal, o senhor deputado João Coutinho de Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos os senhores deputados. Pedindo desculpa por esta entrada tardia, quero-vos dizer que, relativamente à proposta do Bloco de Esquerda, ela é em linha com uma que já tínhamos nós próprios feitos para alterar o artigo 169, dando também aos grupos parlamentares a possibilidade de requerer apreciações parlamentares, portanto, acompanhamos. E relativamente à proposta do Chega, achamos que é, de facto, um recurso que não se justifica, dada os valores aqui que estão em questão e que podiam ser assegurados com recurso ao Tribunal Constitucional. Portanto, não vamos acompanhar esta proposta, porque se ela fosse, efetivamente, para ser levada a sério, até do ponto de vista sistemático, faria muito mais sentido estar no artigo 277 dos recursos para o Tribunal Constitucional do que aqui nos poderes dos grupos parlamentares. Relativamente à proposta do LIVRE, encaramos com isto com alguma simpatia, porque ainda temos uma memória do que era uns direitos muito escassos atribuídos aos DURPs nesta Assembleia, mas reconhecemos que há alguns destes direitos que são dificilmente compagináveis com o trabalho dos parlamentares com o mínimo de fluidez, e, portanto, vamos, sobre esta proposta concreta do LIVRE, ainda reservar a nossa posição para uma discussão posterior. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra também a senhora deputada Alma Ribeiro, do PCP.
Muito obrigada. Relativamente à proposta das apreciações parlamentares, como já tivemos essa discussão, ela fica, de certa forma, prejudicada. Sobre a proposta do Chega, nós somos contra, assim como somos contra que a Constituição se torne um compêndio de lamúrias do Chega, faça tudo aquilo que o incomoda. Era o que mais faltava, termos uma revisão constitucional feita à medida das queixinhas que o Chega tem de tudo e mais alguma coisa, quando é, em primeiro lugar, quem não se conforma com o direito de uso da palavra, com a autoridade que é depositada pela Assembleia da República no Presidente da Assembleia da República, e, portanto, pronto, é mais uma para o compêndio das lamúrias do Chega.
Muito obrigado. Passo a palavra agora ao Sr. Deputado Rui Paulo Sousa do Chega, para dizer o que lhe se oferecer.
Obrigado, Sr. Presidente. É assim, ter ouvido as intervenções do deputado Hugo Carneiro ou da deputada Alma Ribeiro, ou melhor, ter ouvido essas intervenções da parte da deputada Alma Ribeiro ou do deputado Pedro Delgado Alves, eu ainda compreendia que não fez atenção. Agora, do deputado Hugo Carneiro estar a justificar o não considerar este artigo devido a um mau comportamento dos deputados do Partido Chega. Atenção que eu saiba, o protesto foi feito, tínhamos o direito de o fazer, independentemente dos métodos usados. E o Presidente da Assembleia da República tinha ao seu dispor os meios necessários para fazer cumprir a lei e as regras dentro da Assembleia da República, efetuou e fez o que achou que devia fazer, tal como o grupo parlamentar do Chega fez o que achou que devia fazer. Agora, estar a justificar o não aceitar uma alteração devido a um mau comportamento e que devíamos ser, então, nessa perspectiva, então quer dizer, estão a dar razão ao Presidente ao castigar-nos. Portanto, os meninos portaram-se mal, têm que ser castigados. Como se portaram mal, são castigados, não vão à visita à próxima vez. Eu acho isso é inacreditável, inadmissível e uma vergonha. Vindo do PCP, eu aceito perfeitamente, está dentro da linha da esquerda, e obviamente que não seria de esperar outra coisa. Não se esqueçam é que um dia as coisas podem mudar e podem ser os vossos grupos os castigados. Mas nunca se esqueçam disso. Em relação ao PS, agradeço a intervenção do deputado Pedro Delgado Alves e obviamente que seríamos dispostos a aumentar o âmbito da alteração do artigo, indo ao encontro das questões que aqui colocou, e agradecemos também que haja alterações nesse sentido, se assim o acharem necessário. Relativamente à proposta do Bloco de Esquerda, não temos nada a opor. Relativamente à do LIVRE, apesar de não estar cá, penso que iremos votá-la, não vamos votar, mas faz parte deste artigo. Estamos de acordo com a proposta do LIVRE de incluir os deputados únicos, no número 3. Não percebemos a proposta de revogar o número 4. Se a ideia é proibir a existência de deputados não inscritos, esperemos ainda ter essa resposta, ou hoje ou mais tarde. Obrigado.
Tem a palavra, então, pediu a palavra o Sr. Deputado Carneiro, sem entrar em grandes polémicas.
Sim, Sr. Presidente, eu não vou entrar em polémicas, eu gostaria apenas de esclarecer o Sr. Deputado Rui Paulo Sousa, que eu julgo que é importante. Nós estamos aqui a discutir normas gerais e abstratas e, portanto, as apreciações que eu fiz foi sobre normas gerais e abstratas. O Partido Chega decidiu referir-se a um caso concreto, a um castigo concreto. Eu sobre isso não tenho nada a dizer, portanto, isso é um problema que o Chega eventualmente vivencia no presente momento. O que eu acho que é importante é percebermos o que é que faz sentido estar na Constituição de forma permanente e, atendendo a que o Chega tem problemas circunstanciais, esses problemas circunstanciais não devem ser resolvidos através de normas gerais e abstratas, porque julgo que não cabem aqui. Mas também dizer que provavelmente o posicionamento diferente que nós temos relativamente ao Chega ou a outros partidos faz parte. É isso que nos distingue também. E, portanto, por isso é que temos visões diferentes sobre também esta norma. Obrigado.
Muito bem. Não sei se quer acrescentar mais nada. Penso que está tudo sobre este artigo. Passamos então ao artigo 205 do Chega, que também pelo seu deputado Rui Paulo Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a este artigo, artigo 205, atualmente já são públicas e estão disponíveis online as decisões dos tribunais da relação, do Constitucional, do Supremo Tribunal Administrativo e de Justiça. E essa publicidade dessas referidas decisões é muito importante e útil por várias razões, desde logo por razões de transparência, facilita a investigação na área jurídica e a formação e permite aos, só um segundo, por favor, aos cidadãos conhecer as decisões dos tribunais. No entanto, atualmente não existe essa publicação nos tribunais de primeira instância. O que se pretende com esta proposta é precisamente que essas decisões tenham também de ser públicas e estar acessíveis online. Obviamente que salvados os dados pessoais, como já acontece. No fundo, o objetivo aqui é uma maior publicidade e transparência, inclusive na questão da informação relativa a processos nestes tribunais. Obrigado.
Tem a palavra agora, começando pelos partidos que não têm propostas, sou deputado Pedro Delgado Alves, pelo Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A única questão que aqui se pode suscitar é da necessidade da inclusão desta previsão no texto constitucional, ou seja, o princípio geral da publicidade das decisões judiciais está a ser trabalhado até, de momento, pelo próprio Conselho Superior da Magistratura em articulação com os demais, e o Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais em articulação com os demais, portanto é um caminho que está em curso, portanto não havendo uma posição de princípio contra, antes pelo contrário, é um caminho que se tem vindo a fazer, mas mesmo em relação à obrigatoriedade de publicação das decisões dos tribunais superiores, ela também não resulta diretamente do texto constitucional e ainda assim faz, portanto não temos nada a objetar, a única dúvida é se é um grau de detalhe merecedor da inclusão do texto constitucional ou não. E, em qualquer caso, também é expectável que nos próximos anos possa haver, de facto, a acessibilidade a todas as decisões.